Ai! Bem, Vitor, é o seguinte, eu temo estar me tornando, agora no auge dos meus 32 aninhos, né? Eu temo estar me tornando a pior pessoa que existe com o aparelho celular na mão.
É.
Que é a pessoa que tem preguiça de escrever e manda áudio.
Ah, caraca, até manda áudio? Eita, nós já, sua alma não. Aí já deve estar com uns 130 anos, então.
Não, eu, não, o pior, cara, é que nem a gente tava conversando nos bastidores que eu deixei pra conversar agora. Eu tô com preguiça de escrever e cada vez mais na minha cabeça, não, é mais conveniente eu mandar um áudio, porque aí eu consigo falar e não preciso escrever. Por exemplo, eu tava explicando o negócio da edição do cast lá, né?
Uhum.
Aí eu tipo, preguiça de falar detalhes, entendeu? De escrever detalhes.
Sim.
Então eu pensei, não, é melhor eu mandar um áudio. Mas aí eu tenho medo de virar aquele tipo de pessoa que... entendeu?
Uhum.
Entendeu?
Sete que, minutos que... de áudio.
É, que só tem, que tipo, a mão tem 10 dedos, mas só um funciona, que é o de apertar e segurar pra mandar áudio.
Uhum. Eu nem vou jogar porque eu sou assim, quando eu me empolgo pra mandar áudio, eu acabo enviando tipo, uns 3, 4 áudios seguidos, cada um com 3 a 5 minutos, dependendo do que for o assunto, então...
Exatamente, essa é que é a parada.
É, eu tenho noção do quão é chato isso, então eu tento evitar, toda vez agora quando eu vou gravar um áudio, já fico de olho ali no marcadorzinho de tempo, pra não passar de um minuto, no máximo um minuto e meio, olha lá.
Pô, é isso que eu ia te perguntar, tu tem um limitador? Quanto tempo, por exemplo, quanto tempo um áudio de quanto tempo você escutaria?
Bom, como eu sou ouvinte de podcast, então acho que não tem problema com isso, né?
Não, mas depende.
Dependendo do assunto, se a pessoa estiver comentando algo interessante, se a conversa estiver boa, aí eu acho que uns 3 minutos, assim, se eu tiver com um pouquinho de...
É, exatamente.
Tiver com um tempinho sobrando.
Não,
e tá.
se for alguém, se for, eu tenho medo que se for alguém me pedindo alguma coisa, aí ela não, fulano, me faz um favor, faço. Aí o que é? Não, é isso aqui, isso aqui, isso aqui. Beleza, escrito.
Uhum.
Aí eu, tá, não sei o que. Aí eu tenho medo é quando aparece gravando um áudio que ela vai me explicar o motivo que levou ela a me pedir aquele... Não, fulano, é porque assim, eu tava andando na rua, aí eu sei lá, eu vi uma maçã caindo no chão, me viu aquele lápis...
Vai contextualizar o assunto inteiro. É que nem aquele meme lá que eu mandei no grupo do WhatsApp, que lá tem a estrada em linha reta, que é o assunto que eu deveria falar e o assunto que eu deveria estar... aliás, que eu estou falando, que é aquele monte de rua misturada e confusa.
Essa que é a parada, cara. Essa que é a parada. É isso que me dá medo. Eu tenho medo, entendeu? Qual que é o paralelo que eu falo? Eu tenho medo de virar um Arthas da vida, entendeu? Começou usando a Crescente Moon ali pra fazer alguma coisa, quando Defé virou o Lich King, entendeu? Virou o rei do áudio. Sacou?
Uhum.
Aí eu abro meu WhatsApp web, só o que tem é um monte de fotos sumindo, porque o pessoal não aguenta mais, tudo bloqueando, entendeu? Porque, puta, lá vem esse cara me mandar áudio de novo. Nossa senhora.
Daqui a pouco vai começar a falar só por figurinha, né? Já que tá perdendo a paciência com escrever, né? Não, tem medo de mandar muito áudio, se empolgar.
Não, aí pode ter certeza que aí tem que ir pra terapia, viu? Tem que ir pra terapia. Não é
e eu tô me preparando pra isso com os meus packs de figurinhas do Will Smith.
Ah, não, mas ali é um calabar.
Eu já consegui manter uma conversa de pelo menos uns, sei lá, acho que eu dei uns 5, 10 minutos lá, o pessoal só conversando por figurinha, e eu só usei as do Will e caiu perfeitamente ali.
Ah, meu cara, mas tem umas figurinhas que são muito boas. Eu tenho medo é de me tornar o cara das figurinhas de Jojo e Persona. Mas, pô...
De Jojo já tá meio caminho andado, né? Você tem umas boas aí.
Eu já perdi até a porta de volta desse caminho já. Ai, ai, ai. Muito bem, meus amores, estamos começando mais um Drops nessa sexta-feira, porque sexta-feira você sabe, né? Sexta-feira é dia de você se informar, é dia de você saber das notícias da semana. E eu tirei uma folga esses tempos aí, que é pra botar esses meninos pra trabalhar no meu lugar, né? E, mas agora tamo aí, né? Tamo aqui, tamo pra jogo, né? Este que vos fala é Marinaldo, e comigo está nada mais nada menos, porque tinha que ser ele hoje, tá? Tinha que ser ele hoje, porque tem DC no meio, então, obviamente, é o Robson. Não, não é o Robson, porque o Robson, ele agora entrou num mundo chamado Dark Souls 3. Então, pra ele agora, tá difícil. Tá, voltou a trabalhar agora, sei lá, 37 mil horas por dia, então sabe Deus quando. Um dia, quem sabe, talvez. Mas comigo está ele, Vitor!
Eu, o caçador de marvetes, inquisidor de Senalta.
Amém, é isso aí. Vitor, é o seguinte, a gente tem umas coisas legais hoje. Tem, a pauta está legal, tá?
Demais.
Inclusive, tá tão legal que até notícia Gold tem pra você ver.
Uhum. Inclusive, que tem um título que é maravilhoso.
Lembrar qual que é. Ah, eu achei maravilhoso.
Só, cara, a manchete já vale o cast inteiro.
Já, o inteiro. Nossa senhora, pelo amor de Deus. Bom, enfim, sobe a música, querido, que está no ar o Drops de Corpo, tá? Place my hand on your hip, and if you will just give me your hand, that we shall try, just you and I. If you like the beat, take a little bit of human beat, and I'll teach you to chick chicky boom, chick chicky boom, chick chicky boom. Bom, é o seguinte, Vitor, temos notícias, tá? Notícias aí. Foi revelado, veja só você, primeira imagem de Tom Holland como Nathanzinho Drake, Nathanzinho Draco em Uncharted. Sim, e aí, Vitor? Thoughts about that?
A imagem tá bem da hora, tá realmente idêntico ao jogo todo, o figurino e tal, até o feeling, assim, né, o barco aparentemente ali no fundo todo destruído, deve ser um naufrágio, alguma coisa que ele tá explorando. Ficou da hora, mas eu ainda acho que tinha que ser um ator um pouco mais velho, mas apesar disso ele tem a carinha de Nathan Drake, né? Só falta...
Ele tem a alma, né?
É.
Mas você sabe o que eu tava pensando? Eu tava pensando o seguinte, eu concordo contigo, só que eu acho que eles estão colocando Tom Holland, que é alguém novo de propósito, que é pra render franquia, sabia?
Ah, sim, com certeza.
Por exemplo, o cara faz o filme, vamos supor, 2021, aí rendeu bonitinho. 2 anos, ele vai estar mais velho, aí já é outra história. E por aí vai, o cara vai, tipo o Hugh Jackman na franquia do Wolverine, sacou?
Uhum.
O cara vai envelhecendo de acordo com o que o personagem vai fazendo no cinema. Tem muito filme que eu percebo que eles estão fazendo isso agora, que é pra poder segurar o personagem e ele envelhecer junto, pra poder, né?
Uhum.
Sacou?
É a história da vida, por exemplo, daquele ator lá que fez o Carl no The Walking Dead, né?
Sim, sim. Exatamente.
Ficou desde miudinho lá até virar um homem adulto, crescido, independente, pagar contas.
Paga boleto, mata zumbi nas horas vagas, é isso mesmo.
É que desistiu, mas é porque esse é um problema de você ficar segurando muito o ator lá. Tem uma hora que ele próprio pode acabar cansando disso, né, de tipo ficar marcado por um único personagem, e aí toda vez que alguém vê ele em alguma outra produção vai só pensar naquele personagem, mas meio que... É, não prestar atenção na atuação nova dele.
Na atuação nova dele, né? Na outra perspectiva. Você vê que é o personagem brincando de ser outra pessoa que claramente não combina com ele, porque na sua cabeça já tá construído que ele se atrelou àquele personagem.
Exatamente.
Né? Aquele outro,
exatamente.
Que é o caso, inclusive, do Jim Parsons, né? Que é o nosso querido Sheldon de The Big Bang Theory. Né?
Sim, sim, completamente.
É o caso. Ele, tipo, eu já ouvi pessoas que dizem que assistiram ele em outros papéis, mas tipo assim, a imagem do Sheldon não sai dele, entendeu?
Uhum.
Mesmo, o cara mandando muito bem.
Que é o estigma de acho que é mais fácil disso acabar acontecendo com um ator de comédia, né? Porque por quando você tá lá dando risada, todo alegre, feliz, você cria um carinho especial por aquele personagem, e aí você enxerga o ator como personagem, né? Ele não é mais o ator.
Exatamente. Não é o Jim Parsons fazendo outro cara, é o Sheldon fazendo
exatamente. Perfeito.
É isso aí, cara. É. Ó, seguinte, eu achei bacana também. Vamos ver, porque, cara, eu acho que vai ser... Eu acho que, cara, tem tudo pra dar certo. Se a Naughty Dog tiver realmente envolvida, de fato, com o projeto, tem tudo pra dar certo. Dá pra render legal.
Vai. Ah, se for um jogo tão... um filme tão com ação... Ação, aventura frenética. Se for no mínimo no nível tipo do Uncharted 2, que é maravilhoso, fazer tipo uma cena daquela do helicóptero. Nossa. Tomara. Espero que o CGI esteja em dia pra esse filme aí. Eu tô curioso com esse naufrágio aí no fundo. Né? Eu não sei se saiu mais informação. É só isso que tem por enquanto, né?
Olha, eu acho que o meu maior medo é ser um Monster Hunter da
vida. Medo. Medo.
Enfim.
O engraçado do Monster Hunter é que mesmo parecendo legal os efeitos, você tá com a sensação de que vai ser ruim, né?
Eu só não digo que cheira a merda porque meu nariz tá entupido, mas é isso aí, né? Próxima notícia, vamos lá. Ó, essa daqui gerou polêmica. Gerou polêmica, mas eu tenho pensamentos bastante concretos a respeito disso.
O pessoal está em polvo rosa com essa notícia.
Está em polvo rosa, cara. Todas as cores do arco-íris estão juntas aqui. O Snyder Cut vai ter Jared Leto como Coringa, cara. Olha só, veja só você. Poderá voltar a viver o Coringa, mas não será uma nova versão de Esquadrão Suicida. Porque, pelo amor de Deus, Zack Snyder fazendo Esquadrão Suicida 2 é sacanagem. Pelo amor de Deus, perdeu a mão, né? Mas, Vitor, é assim. Diz aí, o que tu acha, cara?
Assim, é a oportunidade aí dele de redenção, né? De consertar a imagem que foi cagadamente feita no Esquadrão Suicida, que assim, eu acho que pro visual ali que se propôs, de ser um Coringa mais gangster e tal, até tava indo por um caminho interessante, só que ficou extremamente caricato, meio que misturou esse Coringa do Jared Leto, que era pra ser um gangster, e colocou um pouco da essência lá do César Romero, que é um Coringa mais palhaço.
Mas tu acha que foi o tempo de tela que deram a ele, de acordo com a edição do filme, que atrapalhou nessa?
Acho que muita coisa atrapalhou, porque o Coringa ele é um personagem que, se você for parar pra ver em toda a HQ que ele parece, mesmo que por mínimo que seja o papel dele, ele acaba roubando a cena e inevitavelmente ele tem que ter alguma função importante ali pra, né, fazer jus ao personagem que ele é. Tipo, não é um vilãozinho qualquer, é o Coringa. Então, você colocar um personagem desse tamanho no filme, você realmente dá pouquíssimo tempo de tela, você não ter um papel certo ali pra ele no filme, porque se você for pegar o filme no tempo presente, o Coringa ele meio que não teve função nenhuma, só foi mostrando ali como ele estava passando a vida, mostrando ali a situação dele de vez em quando, ou então em alguma lembrança da Arlequina, ele aparecia mais em flashback do que no tempo presente mesmo, então ficou muito mais a sombra do personagem aí do que ele realmente. E eu acho que tentaram misturar um monte de conceitos para construir esse personagem do Jared Leto e meio que acabou dando muito errado, virou uma coxa de retalhos mesmo. Então eu espero que, pelo menos agora, com a mão do Zack Snyder, tenha uma cara única, pelo menos.
Mas o próprio Esquadrão Suicida foi isso, cara. Porque, tipo assim, apesar de ser um filme divertidinho, bastava só a magia e pronto. Se você tirar, se você, por exemplo, você editor de vídeo, você pegar o Esquadrão Suicida todinho, você cortar todas as aparições do Coringa e deixar só o filme inteiro, você consegue assistir, tipo assim,
com certeza.
Se ele tivesse, que ele não tivesse lá, é o que eu tô falando, cara. Não deu tempo de mostrar ao que o Coringa, aí a galera fala, ai, mas o Coringa tá uma merda. Mas é porque aí a galera já tá atrelando a caracterização do Jared Leto à qualidade do filme.
Sim.
E não é por aí, entendeu? Não é por aí. O Coringa dele, eu gostei. A primeira imagem que saiu, puta, eu achei legal. Porque a galera tá, o Coringa de terninho, de bonitinho. Mas, pô, esse Coringa digamos assim, mais moderno, com a pegada mais punk, com tatuagem, com as paradas tudo assim e tal. Eu achei maneiro.
Faz sentido com o Batman que ele tem, né? Batman gigante daquele jeito, um Coringa que fosse mais, sei lá, metódico, mais mirradinho, que não manjasse das violências, porra.
Então, inclusive, eu estava, eu estava assistindo hoje a live do Rodrigo Mantovani, né, Rodrigão, e a galera lá estava especulando que até talvez esse Coringa e o Coringa do... Caraca! Do Joaquin Phoenix, façam parte do mesmo universo. A diferença é que esse Coringa do Jared Leto possa ser o Jason Todd, sacou?
Eu acho que eu ouvi falar dessa teoria. Na época, inclusive, que tava saindo...
Pois é.
Coisa.
E até faz sentido, porque é um Batman mais velho, né? Então, meio que, né? até faria sentido dentro do universo. E o Jared Leto ainda é jovial, sacou? Apesar de ele ser velho pra cacete. Porque, se eu não me engano, o Jared Leto já tem uns 50 anos, cara, na real.
Tem cara, ele só tem cara de jovem.
É. Caralho, o desgraçado tem 48 anos, vai se fuder.
Que Hollywood não faz,
que Hollywood, né? Não faz, cara. Pois é, mas enfim, a grande questão é que, assim, cara, é ele na mão de um diretor e tendo oportunidade, cara, ele vai fazer um filme foda. Quem garante que as cenas que foram cortadas dele não eram cenas fodas? Mas aí o cara falou, não, corta, deixa aqui, vamos deixar a sessão da tarde, né, vamos, sim, né, entendeu?
Sim, e quando ele reclamou na época, parece que não foi, tipo, ceninhas ali de, tipo, um minuto, alguns segundos, não, foi um material meio pesado, assim, coisa de tipo 10, 12 minutos de cena, se eu não me engano.
Que pode, inclusive, mudar completamente o sentido.
Sim, sim. Inclusive, apesar de terem tido os cortes, eu acho que o maior problema de Esquadrão Suicida é a montagem das coisas. Porque mesmo com as poucas cenas do Coringa, daria pra você ter construído um personagem da hora, né? Você pegar aquelas cenas dele pulando no tanque com a Arlequina, funciona, você mostra ali parte da origem dela. Ele mexendo com a cabeça dela no Arkham, ou seja lá onde ele estava, acho que era no Arkham mesmo, que ele fez o eletrochoque nela. Tipo, são cenas que constroem o passado dela e que, por acaso, ele estava lá, então, ok, faz sentido o personagem aparecer ali, você constrói a sombra do Coringa em volta da existência da Arlequina, e aí, pra mim, acabou. Não tinha que aparecer mais nada do Coringa até aí, até o final, que aí sim seria uma surpresa interessante, dele aparecer lá explodindo as paredes pra resgatar ela. Então, se tivessem só esse conjunto de cenas, acho que ele teria funcionado mesmo que tivessem o material, o grosso do material ali que ele gravou.
E se você olhar, são cenas boas, cara, de atuação, ele encarnou um Coringa, tipo assim, eu acreditei. Entendeu? Eu acreditei. O foda, como eu disse, é você separar o Coringa do Jared Leto do filme do Esquadrão Suicida. O filme do Esquadrão Suicida, ele tem personagens bons, tipo, diga-se de passagem, o Pistoleiro e a Arlequina, né?
Uhum.
E a magia também, eu acho bastante legal. O resto, pra mim, é fogueira. Entendeu? Mas assim, cara, na real, de resto, entendeu? É assim, e ele funciona perfeitamente dentro da proposta dele. Então, eu acredito, cara, eu acredito em um, por exemplo, ele funcionaria como um vilão de The Batman, num futuro filme 2, 3, entendeu?
Com certeza.
Eu acredito que ele funcionaria. Agora,
se montar a trilogia do Batman e não ter o Coringa em pelo menos um filme, cara, é muita sacanagem.
Pois é, ele funcionaria bem legal. Mas enfim, é isso aí, né?
Também acho. Vamos ver como vai ser. Ah, mas uma última coisinha, que o pessoal tava especulando lá em que momento do Snyder Cut ele poderia aparecer. Eu achei uma teoria legal que fizeram, que provavelmente ele pode acabar aparecendo no pesadelo do Batman. Tipo, ele ser um Coringa vivendo naquele universo distópico e lutando ali ao lado do Batman e as outras pessoas lá que estão tentando resistir ao Darkseid e o Superman Evil ainda. Então, acho que isso ia ser bem da hora. Até fizeram uma artezinha lá, ficou
legal. Seria interessante. Mas é como eu disse, eu acho que cada vez eu me sinto mais tentado aí nessa teoria do Jason Todd, sacou? Uhum. Pela jovialidade do Jared Leto.
Ah, e diga-se de passagem, o Coringa e o Batman, eles já fizeram duplinha antes nos quadrinhos. Tem um HQ que é bem daorinha, ela tem acho que só 4 ou 6 capítulos. Que é Batman na Europa, que basicamente o Coringa e o Batman são envenenados. E aí os dois têm que se juntar pra descobrir quem produziu o veneno pra conseguir curar os dois. É muito da hora o desenvolvimento porque ela é bem investigativa. E aí você ter os dois pensando ali em conjunto pra resolver o mistério é muito da hora.
Caraca, que foda, cara. Bom, enfim. E aí tivemos uma notícia que quebrou a internet brasileira, mundial, uhum, de tudo, né? Porque o Zob, o personagem lá do Nerdcast lá, né, de Cyberpunk, que diz passagem excelente, eu indico a todo mundo ouvir, porque é um programa de áudio que, tipo, tem uma puta imersão, cara. Então, tipo, eu super recomendo. Ele vai estar, nada mais, nada menos, diga só você, ô Vitor, em Cyberpunk 2077.
É incrível, cara. Realmente. Nossa, eu fiquei estático a hora que eu vi a notícia, porque eu não acreditei na hora, achei que era zoeira, que o pessoal tava inventando.
Não, eu fui atrás.
Porque foi muito surreal, né? Porque não é um joguinho qualquer, é o jogo mais hypado desse ano, quiçá dos últimos sei lá quantos anos desde que foi anunciado, né? Porque tá cheio de promessa e o material que foi entregue até agora nos trailers, as coisas tá muito bom, e você tem um personagem ali brasileiro, né, criado por um brasileiro que inclusive o próprio Azaghal dublou, né, que ele contou lá na coisa, é incrível.
Ele contou lá, na, eu assisti o Nerd Office, eu não sei mais qual que é o nome do programa que ele fala, eu assisti ele falando e ele disse assim, não, o cara disse em português, queria que fizesse em português e inglês, né, pra ele fazer, só que ele disse, cara, eu me garanto no português, mas o inglês não, às vezes eu nem falo português direito, mas, tipo, uhum. né. Aí ele fez as vozes em português, ele olhou lá a localização e não, vou alterar aqui algumas coisas e tal. E basicamente o cara mandou
sim,
ver, né?
Sim, é o tipo de personagem que eu acho que não ia funcionar com mais ninguém dublando, né? Porque é o Azaghal cyberpunk ali, né? Então se não fosse ele, ia ficar exatamente. Meio, sei lá, genérico, de repente meio estranho.
Não, e tem um detalhe também. Durante o Nerdcast RPG, ele usou vários uhum. maneirismos e gírias que são completamente regional aqui do Brasil. Não é uma tradução genérica, literal.
É coisa de vivência, né? Isso daí é muito coisa difícil de você replicar numa atuação.
Exatamente. Então, assim, faz sentido, sacou? Makes sense at all.
Uhum.
Ele fazer essas paradas. Então, tipo, eu achei bem maneiro. Tipo, eu não sei ainda em qual plataforma eu vou jogar. Eu gostaria de jogar no PlayStation 4 se tiver suporte pra teclado e mouse, sacou?
Eu vou arriscar a sanidade do meu PC aqui. Tô correndo atrás de umas memórias RAM porque o bicho vai ser tenso de rodar.
Apesar
de eu confiar na CD Projekt que fez uma otimização fantástica no The Witcher 3 e, nossa, o jogo, tipo, nos gráficos ali que eu personalizei, tipo, no médio, algumas
nossa
coisinhas no
senhora.
High, outras no low, tipo, continuou bonito e rodando perfeitamente, mesmo quando eu tava com a placa de vídeo antiga.
Pois é. Não, eu também pensei nisso. Eu não sei se eu arrisco, cara. Será uma 1050 Ti, será que roda de boa?
Não sei, porque, assim, a 1050 Ti, eu já vi ela rodando na qualidade alta o Assassin's Creed Odyssey. Então, talvez, eu acho que deva rodar ali no médio, talvez algumas coisinhas ali no high, né, não forçando demais a parte de, tipo, sombra, iluminação, que come processamento, isso. Que é uma beleza.
No The Witch, eu coloquei pra Nvidia uhum. Otimizar. O que ela fez? Ela deixou o Geraldão muito bonito no HD, mas o resto do mapa uhum. ela deixou, tipo, no médium, sacou?
Aí fica, acho que, assim, quando deixa muito extrema a diferença entre o personagem e o cenário, acho que quebra um pouco a imersão, que você começa a reparar demais e comparar muito as coisas. Mas eu acho que vale a pena tentar, assim. Ultimamente, as placas que melhor estão se dando com os jogos mais recentes são as da série 16, né? 1660, 1650 até. Mas eu acho que até 1650 deve ser um pouquinho difícil de rodar. Até porque, né, o bicho vai ser... Eu vi as configurações lá, os specs pra rodar o jogo e tem uns negócios ali assustadores. A versão ali, o Ultra ou High, alguma coisa, precisa de tipo, uma 3070 ou era uma 3080 da RTX?
Eu tô com medo de olhar agora, de abrir aqui a Steam e olhar os specs do Cyberpunk aqui, os requisitos e ficar triste. Mas vamos ser curiosos, né? Vamos olhar, né? Enquanto isso, Vitor, me fala o que tu achou do lance das expressões, porque vai ter sync labial pros idiomas que o Cyberpunk vai estar disponível, né? Eu vi o vídeo do cara mostrando, porque, tipo assim, na notícia aqui da pauta, tem dizendo que é PTBR, mas vai ser pra todos os idiomas. E ele mostrou, se não me engano, foi em japonês, em alemão, em francês, e eu não lembro se ele mostrou em português como é que ia ser. Mas o maxilar e a boca vai se mexer de acordo com o que a pessoa uhum. tá falando no idioma, entendeu? De acordo com o idioma. Então, cara, isso é
eu
muito...
Eu uso dizer que é revolucionário, né? Porque a gente até tinha antes alguma ilusão de sincronia, né? Acho que era alguma coisa meio que feita no automático lá pra não fazer soar as palavras nos outros idiomas muito artificial, mas era um negócio que o pessoal não colocava muita atenção. E no Cyberpunk, ele parece que eles separaram ali um tempo pra só cuidar disso e eu acho que vai ficar muito bom.
Exatamente. Ó, só avisando aí pra galera que os requisitos mínimos, Windows 7 ou Windows 10, processador um Core i5 3570K, né, terceira geração,
uhum.
O AMD FX 8310, memória de 8 GB, tá? Pelo menos. Placa de vídeo GTX 780 ou AMD Radeon RX 470. DirectX versão 12. 70 GB de armazenamento disponível, tá? Outras observações. É recomendado um SSD, tá?
Eita, nós.
Então, José, SSD é bom preparar um. Os requisitos, esses que eu falei, foram os mínimos. Os recomendados. Tipo assim, a CD Projekt, eu recomendo pra você ter isso, entendeu? Que é pra você poder rodar o jogo lindo e maravilhoso. Windows 10, Core i7-4790 ou AMD Ryzen 3 3200G, 12 GB de memória RAM, tá? NVIDIA GeForce GTX 1060 ou AMD Radeon R9 Fury. É Fury de fúria, tá? Não é de Furry, pelo amor de Deus, tá?
O Furry é coisa da Gabi. Infelizmente Gabi tá... não pode estar aqui porque está atarefada.
É, a faculdade, como sempre, naquele jeito, né? E agora não é AD, cara, é, vou te falar. Nem. E 70 GB de armazenamento disponível, tá? Mas é isso aí, cara. E eu quero perguntar pra você, ô Vitor, expectativas.
Lá em cima. Porque eu gosto demais de RPG que, tipo, insere você realmente ali no mundo, né? E parece que imersão vai ser a maior coisa que esse jogo vai fazer, né? Do tanto de coisa que dá pra você customizar no seu personagem, opções de diálogo, né? Dá pra você montar ali a sua própria, seu próprio jeito de jogar. Então eu gosto quando o RPG ele dá essa liberdade. E pelo que tem lá do um mundo vasto, gigante, né? Vertical que eles fizeram, de você poder explorar os prédios e tal... É, todos os cenários, gráficos incríveis. Nossa, eu tô muito ansioso por esse jogo, tô tentando me desfocar dele pra não ficar ansioso demais, mas eu acho que eu vou perder uns bons 6 meses aí, ou até mais, porque o jogo deve ser gigante. Se tiver a metade da quantidade de sidequests que tinha no The Witcher 3, nossa, lá se vai 2021 pra mim, vou ficar só no Cyberpunk.
Antes você tivesse colocado pra atualizar no começo de janeiro desse ano, né?
É.
Pra você poder fazer essas quests durante a...
Exatamente. E vai lá saber o que eles vão adicionar depois, né? Nas DLC. Porque a CD Projekt gosta de mandar as DLC zona gratuita, lá com os itenzinhos, as coisas, que é maneiro. Mas quando eles querem fazer um novo capítulo, eles realmente botam esforço ali, não fazem de qualquer jeito, né? Não é só uma historinha ali meio feita nas coxas, não. Hearts of Stone e Blood and Wine do The Witcher 3 são, cara, dava pra fazer jogos individuais de The Witcher só baseado nessas duas histórias, cara. Então eu confio demais na CD Projekt e, nossa, chega logo no vento.
Eles demoram a fazer jogo, mas fazem bem feito pra cacete, viu, cara?
Com certeza.
Diga-se de passagem, eles já lavaram a alma do The Witcher 1 e 2.
O The Witcher 2, ele até que dá pra jogar um pouquinho hoje em dia, né? O único problema é que ele é bem fechado, né? Enquanto que o 3 era mundo aberto, o 2 ele meio que ele te dá um mapa, você pode explorar livremente esse mapa, mas você tem que ir de mapa em mapa pra explorar os microcosmos deles ali.
Ah, Jesus.
E os gráficos ainda são bonitinhos e tal, mas a movimentação é um pouco mais... parece mais rígida, é meio esquisito. E o 1 é... se você quiser ter uma experiência de como é sofrer no inferno, é só jogar esse jogo, porque a jogabilidade dele é terrível, é uma tortura. Meu Deus do céu, socorro.
Ai, ai, ai. Pois é. Ó, seguinte, notícia rápida. NASA contrata Nokia pra criar rede 4G na Lua, tá? Internet sem fio na Lua faz parte do projeto Tipping Point. Certo? A Nokia foi escolhida pela NASA pra construir uma rede de internet sem fio na Lua, que é pros astronautas jogar Free Fire, tá? O acordo prevê que a empresa finlandesa vai desenvolver e implementar uma rede capaz de suportar a tecnologia 4G LTE na superfície lunar, com planos de atualizar para uma rede 5G no futuro, que é pra, né, comunicações essenciais quando a galera estiver lá, né?
Uhum.
Então, tipo, é uma notícia bem bacaninha. Tinha que ser a Nokia, né? Porque tem que ser coisa resistente.
Exatamente, tem que ser um negócio indestrutível. Provavelmente os foguetes são feitos com o material que fazem os Nokia.
Eu tenho certeza que é revestido com aqueles celulares da Nokia.
Porra! Oi, tomara que extrapolem isso aí pra usar meio que o satélite natural da Terra como um satélite, né? Pra passar a internet pro planeta inteiro. E outras coisas, pô. As possibilidades de você usar ali da Lua como algo é pra ser distribuído pelo planeta é muito bom, porque não tem interferência basicamente, né? Uma linha reta ali de alguns milhares de quilômetros, mas não tem nenhum impedimento assim que existe no próprio planeta, né? Que a gente tem prédio, a gente tem outros sinais que podem acabar causando interferência, mas algo tão robusto para ser colocado na Lua deve ser, tipo, no mínimo umas 100 mil vezes mais eficiente, né?
Exatamente. Bom, chegamos... Veja só você, Victor. Não, essa eu quero que você leia, cara. Tá com ela aí, tá com ela aí.
Opa, peraí, deixa eu dar uma reduzida aqui na tela, porque o tamanho das letras tá agressivo pra mim. Simbora, então.
Vai.
Homem...
Brilha, brilha.
Bora. Homem fracassa 200 vezes na máquina de pegar ursinho, perde R$1.071 e chama a polícia. Maravilhoso. Máquinas de pegar ursinhos de pelúcia com aquelas garras que vem em cima são item obrigatório em fliperamas e também estão presentes em supermercados e shopping centers. Muitos acusam tais aparelhos de manipulação de resultados, programando a garra para que ela pegue um ursinho a cada tantas tentativas. Outros dizem que a programação é feita com base em quanto dinheiro foi depositado na máquina, mas ainda um terceiro grupo que alega ser possível pegar os bichos na base da habilidade, embora seja de fato bem difícil. Um exemplo é Shen Zitong, que conseguiu pegar 15 mil bichinhos dessas máquinas em apenas um ano. Caraca, o cara é maratonista de máquina de bichinho. Seja qual for sua posição quanto ao assunto, a questão é que um homem identificado como Oragun foi a um fliperama e decidiu jogar em uma máquina de uma empresa famosa, a Sega. Afinal, a máquina de uma empresa desse nível não deve existir trapaça. Normalmente a ficha dessas máquinas custa 100 ienes no Japão, equivalente ali a R$5,36. A primeira tentativa não deu certo, a segunda também não, o homem levado em uma bola de neve. Quando viu que havia tentado 200 vezes, gasto, portanto, 20 mil ienes ou R$1.071, se sentindo enganado por alguma programação, seja lá o que for, ele chamou a polícia. Dois policiais apareceram e, para determinar se havia ali alguma programação fraudulenta, o representante da SEGA foi obrigado a jogar na máquina até vencer. Foram cerca de 300 tentativas até o representante conseguir pegar um, porém os policiais notaram que o homem conseguiu após mover um dos ursinhos para uma posição mais favorável e determinaram que foi pela habilidade dele. A vítima compartilhou o momento no Twitter e uma das fotos chegou a 106 mil curtidas. No tweet ele diz... Eu não pude vencer, então a polícia está aqui. Eles estão investigando um funcionário que ainda não conseguiu ganhar. Embora a polícia tenha determinado que não aconteceu crime algum e que o homem jogou o dificílimo jogo porque quis, as pessoas começaram a reclamar contra a SEGA pelo Twitter. Olha os militantes de Twitter aí fazendo a deles. Tanto é que soltaram uma nota pública quanto ao ocorrido. Abre aspas. Como um todo, esses jogos são feitos para serem aproveitados pelos jogadores que querem testar a habilidade e tentar a sorte. São jogados com eles sabendo que quando o dinheiro é colocado, um prêmio não necessariamente vai sair. Fecha aspas e abre de novo. É claro, nos esforçamos para que nossos funcionários fiquem atentos às situações dos clientes, então se algo parece estranho, você pode chamar à vontade um deles para pedir um pouco de ajuda. Essa é uma operação fundamental na nossa empresa. Fecha aspas. Seja como for, nunca gastei R$1.000 em uma máquina de pegar bichinhos de pelúcia. Um vídeo de certo momento em que o funcionário permanece tentando pegar um dos bichinhos que na verdade é um personagem de anime foi liberado no canal de um youtuber que entrevistou a vítima.
Você vê que tem números chave, né, nessas notícias.
Sim.
Aqui, né?
Números cabalísticos.
O cara fracassou 200 vezes. O funcionário, depois de 300, foi conseguiu. Ou seja, faltou 100 vezes a mais aí pra esse cara conseguir o bichinho dele.
Sim, mas, pô, devia ser o bichinho, né? Porque o cara tá tão dedicado assim.
Cara, nossa senhora.
Com esses R$1.000, ele podia... Por que ele não pegou esses R$1.000 e comprou um bichinho, né? Ao invés de tentar pegar o que ele não tava conseguindo.
Eu tava pensando nisso também, viu, cara? Não, porque sem brincadeira. Depois da 10ª tentativa não tivesse, o cara faz o seguinte. Eu vou ali... Moça, eu quero. Ele aqui, esse aqui. Não é possível. Será possível que não tem pra comprar, cara? Porra!
Cara, eu duvido muito. Como, sei lá, joga na internet, vê o Mercado Livre da China e do Japão, não lembro onde é que era a notícia. Mas, cara, gastar R$1.000 nessas maquininhas, eu depois da, sei lá, da primeira tentativa, eu tenho muita pouca tolerância pra essas coisas, eu já teria desistido. Mas o cara foi perseverante, isso a gente não pode tirar dele.
Eu não diria perseverante, eu diria que, pô, pior que eu já tentei jogar nessas máquinas, cara, é difícil pra cacete, mas eu acho que Eu acho que não sei.
Eu acho que ele vai precisar muito desses R$1.000 no futuro, bem próximo.
Eu acho que era pelo menos algumas horas ali que ele poderia ter trabalhado a menos na fábrica.
E o sensacional é que tiveram que chamar um cara da SEGA pra dar uma olhada na máquina de bichinho lá nos Capundó de Judas. E o cara foi, ele tem até aqui a foto dele com o colete. Não,
mas eu achei engraçado, ali. Mas sabe o que eu achei mais engraçado? É que ele disse assim que a máquina não obriga você a ir, entendeu? Você vai porque você quer, você vai sabendo disso.
Exato.
Rapaz, se fosse aqui no Brasil, pelo amor de Deus, Celso Russomano ia estar triggering de 1000%.
Nossa, com certeza. Não ia ser o cara da SEGA ali, ia ser o Celso Russomano. É, não queria muito ver.
Cara, que já imaginou ele jogando na maquininha pra pegar lá.
Cara, daí ele vai fazer uma live só tentando ver.
Ah, assim, é isso, né, Vitor? Batemos o ponto, né?
É isso. Opa.
Celso, mano, eu não consegui pegar o bicho depois da 200 tentativa. O que é que eu faço?
Ele vai, chama a polícia, caraca, de novo esse cara.
Ai, não, esse cara
é... Inclusive fizeram um meme esses dias que eu vi, era o Celso Somano serrando a TV com um serrote dizendo, eu só quero comprar 10 polegadas.
Cara, que maravilhoso, nossa senhora.
Os memes nunca decepcionam.
Ó, mas deixa eu dizer pra você o seguinte, tá? Deixa eu dizer pra você que... Você pode encontrar o Coqueiro Cast, tá? Porque o Ed, semana passada, eu não sei que diabo é isso, que eu acho que ele tava com vontade de cagar. Que ele terminou o programa e esqueceu de fazer o Jabex, entendeu?
Olha.
Nossa senhora, eu...
Esqueceu o essencial.
O essencial, cara. Ó, seguinte, você que tá aí ouvindo a gente, tá? Ó, se você quiser se tornar nosso doador, nosso apoiador, você vai no anchor.fm. /coqueirocast/suporte, tem o link no post, tá? Você pode entrar. Por apenas 99 centavos de dólar por mês, você pode virar nosso apoiador, tá? E aí dá uma moral pra gente aí, pra dar uma fortalecida nos equipamentos, de repente aumentar a frequência de cast e produção de conteúdo, certo? Então, o que que acontece? Você pode virar nosso apoiador mensal e ter todo o nosso amor e prestígio da vida.
E gratidão.
Gratidão, exatamente. Gratidão. Bom, seguinte, outra coisa, você pode seguir a gente no Instagram, @coqueirocast, ou no Twitter também, @coqueirocast, tá? Porque a gente, sempre que sai programa novo, a gente compartilha nessas redes, tá bom? Lembrando que você pode mandar e-mail com sugestão, dica de pauta, feedback, tá? Você pode mandar para coqueirocast@gmail.com, certo? Lembrando que conheça a iniciativa Podcasters Unidos, tá? Você tem um link na descrição aí pra você seguir eles no Instagram e na Twitch, tá certo? Que eles fazem live segunda e sexta-feira, certo? Ah, eu quero dar um abraço especialíssimo para os podcasters, porque essa é a semana dos podcasters, né? Dia 21 foi dia do podcaster, né? Tipo quarta-feira, tá ligado? E assim, é uma profissão sofrida, mas eu tenho que dizer que é divertido pra cacete produzir conteúdo,
com
tá?
Com certeza.
Algum recado, Vitor, para as pessoas?
Bom, a gente falou relativamente bastante de DC aqui, né? Teve um espacinho. Se você quiser saber mais sobre DC, você pode conferir o meu canal Nerdverso no YouTube, que lá tem um conteúdo sobre DC toda semana, principalmente os quadrinhos.
Saíram dois vídeos, não foi?
Foi?
Saíram dois vídeos essa
exatamente,
semana.
Exatamente, eu já tô me programando pra, tipo, já gravar e editar tudo ali na segunda, terça-feira, pra já mandar sem peso na consciência nem nada pro resto da semana, né? Então já estou voltando a todo vapor, já estamos há 3 semanas com vídeos postados com frequência correta, então continue acompanhando lá, quem acompanha, quem veio de lá pra cá, que eu sempre que possível recomendo que eu quero o cast lá também quando eu tô terminando os vídeos. E se você está aqui e ainda não foi pra lá e gosta de DC, gosta principalmente dos quadrinhos, dê uma conferida lá no canal.
Tá ótimo, então. Lembrando que o link do canal do Vitor vai estar na descrição, tá? Você pode se inscrever, ok? E é isso. Um beijo no seu coração. Até semana que vem. Lembrando que quinzenalmente, às segundas-feiras, tem o Coqueiro Cast regular, bonitinho, todozinho. Essa semana saiu o crossover comemorativo do Podcast dos Unidos, onde teve o Kilton do Metal Mantra Podcast, teve o Gabriel do Alameda Literária e teve o Lucas. Eu acho que foi o Lucas. Eu quero pensar que é Lucas, mas eu tô Mas eu tô com muita dúvida.
E foi praticamente um musicast, né? Porque ficaram um bom tempo lá falando de música e eu achei, nossa, foi demais. Foi muito bom o assunto.
Olha, eu vou te falar que o melhor disso tudo, você sabe o que foi? O melhor disso tudo foi eu ressuscitando toda a minha playlist de MP3 que eu escutava na adolescência. Tá?
Eita, aí sim.
Tá certo? Justamente, é o Lucas do Calcast, tá? Eu estava certo, eu não cometi gafe, tá bom? E eles falaram sobre as suas vivências nos anos 80 e 90, tá? Então é só você dar uma corrida aí no feed do. Uma corrida no feed do Coqueiro Cast aí, que você já vai achar esse cast fenomenal, quase cósmico, pra você poder assistir, tá bom? Um beijo no seu coração e até o próximo vlog, tá?
Falou!